Bom dia para você ligado na CDL FM. Mais uma manhã que a gente está junto, numa segunda-feira, 8h40 da manhã, o horário que acontece o Conectamente. Conectamente é um programa que conversa com você sobre o ato de empreender, pensar em empreender e entender que se empreende com a própria vida. Por isso a gente está aqui nesse bate-papo de toda segunda-feira. O titular desse programa é ele, é o Fernando Cardoso, que vai fazer uma abertura da nossa prosa de hoje. Diga lá, Fernando.
Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Hoje recebemos aqui o Luiz Felipe Caos, um dos sócios da Macau Madeiras, empresa mais antiga e conhecida de Belo Horizonte nesse segmento. Uma trajetória de sucesso familiar, Paulo, de 1950, e que, por ironia do destino, também teve sua maior crise numa situação que, familiar também, que quase deu fim à empresa, né? Hoje ela retomou a sua participação no mercado, tem uma nova geração à frente, o Luiz está aí, e a gente vai bater um papo sobre a história dessa empresa, né, Paulo?
É, eu como sou... gosto muito do Faça Você Mesmo, já comprei muita madeira com eles lá. Eu gosto de fazer minhas coisas, eu sonho nos meus móveis, sonho nas minhas coisas, principalmente lá no sítio, gosto muito disso, já comprei muita madeira com eles lá. E é bom a gente conhecer a história de uma história de uma empresa que começa nos anos 50 e que vai evoluindo, que passa pelos percalços, a transformação e vai evoluindo. Como é que você entrou nessa história? Como é que você apareceu para dentro dessa história empresarial?
Então, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite do Fernando. Como é que eu apareci? Na verdade, eu nasci nessa história, né? Como a empresa tem mais tempo do que eu, sempre a gente veio de uma cultura, aquela cultura familiar de você ser levado para o trabalho junto com seu pai, né? Então, meu pai sempre colocou a gente na linha de frente, seja para descarregar caminhão, seja para vender, arrumar estoque, qualquer coisa, para dar aquele incentivo inicial e aquele negócio que tem que começar trabalhando para terminar trabalhando, né? Então, eu entrei nisso, nascendo nisso, né? No cenário de que meu pai e meu avô, Francisco Caos, estava à direção da empresa e a gente, né, foi vivendo e crescendo junto com a empresa desde quando a gente era bem novo.
Conta para a gente essa relação familiar aí. Eu acho que eu tenho isso lá no Centro Visão também. Ao mesmo tempo que a gente tem aquela força, né, dos nossos pais como ídolos, eu acho que tanto dentro da formação familiar, quanto também dentro dos negócios, um empreendedor nato, né, que saiu do nada e montou um negócio, no caso seu, é o seu avô, né, é a terceira geração. Mas eu queria falar, como que é esse convívio lá dentro? Acho que tanto os lados, o lado positivo, né, quanto os lados que a gente tem desafios lá dentro.
Então, acho que vale a pena dar uma retrospectiva assim, da ideia de quem é, né, os meus antecessores. Né? O meu avô é um cara que vem de descendência italiana, né, e nasceu numa pequena vila de imigrantes italianos ali em Araguaia, né, no Espírito Santo, e só saiu de lá quando foi servir exército. Né? A partir daí, ele junto com seu irmão Belmiro, eles fundaram uma carpintaria em Vitória, né, na Grande Vitória, que logo no começo da vida eles nem falavam português direito, era só italiano, e enfim, um ponto muito legal é lembrar a proximidade dos dois irmãos fazendo a diferença, o que também impera até hoje. Mas a carpintaria pegou fogo, e aí, lá em Vitória, eles ficaram, né, bem desamparados, vieram para Belo Horizonte. Aqui encontraram um cenário muito fértil para crescer, porque Belo Horizonte, né, estava começando, crescendo, e, enfim, como os dois não tinham medo de trabalhar, começaram a crescer a empresa e cresceram junto com a cidade, né, à toa, né, que a Macau hoje é tão conhecida na cidade inteira. A partir disso, ele foi crescendo não só a empresa, como a família, onde teve, né, o meu pai e minha tia. E o que acontece? Eles foram crescendo juntos também, né, ao ponto de que depois quem assumiu a liderança da empresa foi o meu pai, né, o Luiz Antônio. E nesse cenário, o que aconteceu? Tem aquele mantra, né, que empresa familiar é o seguinte: quando a empresa vai bem, a família vai bem. Né? A empresa vai mal, a família vai mal. E o momento em que eu entrei na Macau, a empresa ia muito mal. Então, na verdade, hoje eu não tenho tanto... Desde quando eu assumi mesmo... que foi ali em 2000 e, 2016, ou 2014, na verdade, todo mundo já queria sair dela, entendeu? Então acabou sobrando mais para mim e o meu irmão, né, o Guilherme, e a gente não teve tanta interferência mais a partir daquele momento. Por quê? Porque filho feio não tem nome, né? E aí a gente, na verdade, estava nessa situação e decidimos tocar. A partir disso aí não teve mais tanta essa interferência. E é por isso que hoje eu não tenho mais esse tipo de problema que você falou, em ter que conversar, dialogar com lideranças ou autoridades que estão acima de mim mais, entendeu?
E como é que foi essa história, por exemplo? Vocês vêm depois de uma tragédia familiar.
Sim.
A gente, só para contextualizar, vocês têm uma tragédia familiar, vocês encaram a empresa foi extremamente afetada por essa tragédia, vocês encaram a empresa e aí você começa a contar uma história sua, sim, própria, do entendimento da empresa. Como é que é o start para essa história? Quando você chega ali dentro e fala, daqui eu vou começar a fazer o quê? Como é que foi isso? Porque é um desafio brutal, né?
Brutal.
Brutal. Brutal.
Então, até para dar um contexto para o pessoal, contar mais ou menos a história, é o seguinte, eu era jovem, né? Tinha ali 20 e poucos anos, e o que aconteceu? Aconteceu que meu avô tinha saído já da empresa e deixado para o Luiz Antônio, que era meu pai, né, liderar toda a operação. Mas meu avô tinha uma irmã, quer dizer, meu pai tinha uma irmã, e eles começaram a não se dar bem. E aí, nesse contexto todo, a briga familiar é o seguinte, quando você tem tanto foco para você brigar dentro da sua família, você não sobra foco para você crescer um negócio.
É.
Tem desafio toda hora.
Tira a energia toda, né?
Tira a energia toda, tira a concentração toda.
Sem contar que briga familiar é quase que insolúvel, né? Porque convívio obrigatório,
exatamente,
laços de sangue, é quase insolúvel a briga.
E as brigas chegaram ao cúmulo de que o meu avô despejou o meu pai da empresa. E sempre a empresa foi muito norteada naquela ideia de que o ponto é a coisa mais importante de um negócio, né? Aí, o povo mais velho identifica muito nisso. É o ponto. E isso desnorteou meu pai, desnorteou a família inteira. Pouco tempo depois, meu pai foi preso acusado do assassinato do cunhado dele. E foi nesse cenário em que eu tinha 22 anos, meu irmão tinha 20... Não, eu tinha 20 anos, meu irmão tinha 22. E basicamente a empresa não tinha mais lugar direito, né? Só tinha o estoque, a empresa não tinha mais liderança. E a gente olhou, eu e meu irmão, um pra cara do outro e falou assim, o que a gente vai fazer, né? E aí entra aquele momento, um daqueles momentos chave da vida da gente, que a gente tem que fazer uma escolha, né? E aí eu e meu irmão decidimos por dar continuidade, né? Mesmo num cenário, né, de muita dor, muito constrangimento, né? A gente ia frequentemente para a penitenciária, etc. e tal, dando todo o suporte, a gente, né, encarou o desafio e foi tocar. Nesse momento foi um momento crucial de entender que, na verdade, a Macau, todo mundo saiu da Macau, né? Não queriam mais. E viraram para a gente falar assim, se vocês quiserem, vocês tocam. Se vocês não quiserem, vocês fecham, né? E fecha a Bahia. Sendo bem sincero, tanto eu quanto meu irmão, a gente tinha nada melhor para fazer na época, né? Eu tava na faculdade de engenharia civil, meu irmão terminando de direito, e a gente falou assim, ué, tentar, acho que a gente vale a pena tentar, né? E a gente decidiu tentar. Então, assim, a história começou a partir daí. E aí que vem um dos grandes aprendizados que é um pouco até controverso, mas hoje eu vejo que na história da Macau, se eu fosse balancear o peso da tradição e do conservadorismo ali da velha direção com autoridade e inovação da nova, a inovação da nova salvou ela, entendeu? A gente perdeu pela experiência, né? Perdeu. A gente teve, né? A gente é pior por isso. Mas a gente é muito melhor por aquilo que...
Vocês erraram o que eles já tinham errado.
Sim.
Mas, em compensação, acertaram onde eles não tinham acertado.
E não tivemos freio. Esse é o negócio. Aham. Porque é o que a gente estava falando um pouco antes aqui, né? A dor te faz aprender. E, querendo ou não, a gente teve alguns pequenos erros, mas o benefício da inovação da juventude foi 100 vezes melhor e mais impactante do que a experiência. E eu não estou falando isso querendo ser arrogante.
Não, é entendido.
Mas eu acho que no cenário atual do empreendedorismo, e é isso que a gente está falando aqui, a decisão de ficar estagnado é a decisão que vai ser a pior decisão para a empresa.
Ô Luiz, você está falando, cara, e a história da humanidade, as grandes inovações, né, ou invenções aconteceram nas maiores crises, né, nas guerras. E eu falo assim, uma tragédia como aconteceu a de vocês, vocês estão ali, na verdade você não está sendo arrogante, era aquele negócio, ou vai ou racha, não tinha jeito, vocês tinham que ir. Eu falo isso, a gente passou por uma situação não tão trágica, mas que foi na pandemia, que o negócio era o meu pai tocando e muito bem durante toda a história dele, mas hoje a gente é uma franqueadora por causa da pandemia, porque a gente um dia chegamos lá na empresa, Paulo, os caras falaram, vocês vão ficar fechados um mês, quebramos. Aí ele falou, vai, viramos franquia, lançamos centro de exame em casa. E aí eu falo assim, esse negócio da dor, né? Daquele negócio, fala assim, cara, e eu falo a outra coisa que eu enxergo, que eu acho que tem que aconteceu diretamente com vocês, é o amadurecimento da gente, né? Porque eu falo assim, você é ali um sucessor do negócio.
Sim, sim.
Quando o trem cai pra você tocar, toma aí, filhão. Vira aí, você tem que fazer esse trem virar negócio. E eu acho que a pergunta minha vai muito nesse sentido. Cara, qual que foi o grande diferencial? Você falou de inovação, que a evolução foi muito dentro desse novo jeito de enxergar o negócio seu e do seu irmão. Eu queria entender ali, estrategicamente, o que foi o que fez a virada de chave para o negócio bombar?
Cara, tem uma pequena história no meio aí, que é uma história de que quando eu... após um período, né, do meu pai tá preso, eu ganhei uma bolsa de Ciências Sem Fronteiras para estudar nos Estados Unidos. E eu não ia, né, com o conjunto, né, do cenário e tudo mais. Não tinha a menor condição de eu ir, mas o meu irmão, né, meu irmão mais velho, virou e falou assim, esse é seu sonho, você sempre quis. É um ano. Pode ir, aguenta a barra aqui. Então, assim, primeira coisa, eu tenho que honrar a vida do meu irmão e falar legal. Que ter irmão é a melhor coisa do mundo, cara. Ter irmão é uma coisa que faz a gente ser pessoas melhores e faz a gente... Eu realizei vários sonhos e realizo até hoje por causa do meu irmão. E enquanto eu tava lá, eu ficava pensando exatamente isso. Cara, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Como é que eu faço esse negócio virar? Nesse meio tempo, eu já tinha, na verdade, uma outra pressão, que era o fato da gente estar num imóvel que não era nosso também. Enfim, tinha uma pressão também de resolver essa demanda, de a gente colocar a empresa num lugar seguro. E a gente sempre nessa posição muito, muito enfraquecida, né? Muito de vítima, de dependência de local físico, sabe? E aí, quando eu tava lá estudando nos Estados Unidos, virou uma chave na minha cabeça que falou assim, vender mais. Cara, vender mais. Eu exponencializei assim, se a Macau vendesse 10 vezes mais do que vendia, eu pago todo mundo, eu pago aluguel, eu pago imposto, eu pago a dívida, eu pago... Cara, e é isso. E aí que vem o negócio. Essa ideia foi o que norteou e começou a transformar a gente. Vender mais. E aí, como é que eu vendo mais? Né? E aí você vai conseguindo... você vai começando a encontrar formas, pesquisar, estudar, para você vender mais. Inevitavelmente você passa pelo marketing.
O Alfredo Soares que fala isso, né? Nenhum problema na empresa não é resolvido com aumento de venda. Com aumento de venda você resolve tudo. Você aumenta o faturamento, tudo que tá lá você...
Encheu a caixa d'água, tem como abrir torneira e sair água. E não tem jeito.
Exatamente.
É quase que um caminho natural. Mas é interessante quando você fala, por exemplo, você teve o insight de vender mais. Você, até então, você não tinha a dimensão toda do mercado. Você hoje tem a tua empresa hoje tem uma expressão nacional, né?
Sim,
você
sim,
tem participação, por exemplo, nas obras do Allianz Parque, em São Paulo, estádio do Palmeiras. Quer dizer, como é que é vender mais, mas também vender com essa potência que você descobriu? Como é que foi esse caminho? Porque é interessante, a gente está falando para empreendedores, o cara fala, pô, o cara fala, vender mais eu quero também.
Sim.
Mas como é que você cavou mercado, buscou espaço, buscou oportunidade, como é que foi isso?
Então, aí vem eu respondi a primeira pergunta, que é vender mais. Mas como vender mais? Cara, marketing. Marketing, né? Você vai estudar marketing. E marketing nas empresas tradicionais, assim, familiares tradicionais, é um trem que não existe. Não existia marketing na Macau. Zero. E se existisse, era alguma coisa, né, de outdoor, alguma coisa nesse sentido. E comecei a buscar, né, e hoje o marketing é o quê? Marketing digital, certo? A partir disso, você começa a ter resultados que surpreendentes, assim. E a internet te possibilita isso. Hoje a Macau já entregou do meu avô e meu pai, a empresa já tinha o quê? 50 anos de existência, né? 60 anos de existência. Eles nunca venderam ou venderam uma vez ou outra para fora do estado. Hoje, nos últimos... desde quando eu assumi, a gente já vendeu para 23 dos 27 estados do Brasil. E esse ano a gente fechou a nossa primeira venda para Portugal, na Europa. Então, assim... Tudo isso fomentado pelo quê? Marketing baseado em conhecimento e verdade. Porque a gente percebeu uma lacuna muito grande no nosso mercado, que era o seguinte. Qualquer pessoa hoje vai comprar um revestimento de madeira natural e ela depende completamente, né? Ela é um dentista, um advogado, um radialista. Depende completamente da verdade, do conhecimento do vendedor para entregar para ele o produto. Se eu falar que essa madeira aqui é um angelim, você que não entende nada, fala, não, angelim, é. Beleza, né?
Vou contar para os outros que é.
Exatamente. Só que a gente percebeu que o mercado era cheio de, perdão para a palavra, cheio de pilantra, que falava que era uma coisa e entregava outra. Não é à toa hoje que o lema da Macau, o slogan da Macau é Macau Madeiras de Verdade, né? Por quê? Porque a gente tem vários significados. Número um, que a gente é discípulo da verdade, que eu, como mencionei antes aqui, é Jesus Cristo. Segundo, porque a gente crê fielmente que através da verdade a gente pode crescer e a gente quer passar isso para o nosso cliente. E terceiro, que o que mais tem hoje também é madeira de mentira, né? Os MDF, imitação de madeira, todo mundo quer imitar madeira. Mas a madeira de verdade, o IP, o Angelim, é a nossa especialidade hoje, né? A gente foca em revestimentos de madeira maciça. Então, a verdade está toda tá norteando a gente aí, entendeu?
Ô Luiz, e olhando lá na frente, quais os planos aí de expansão da Macau? Como que você enxerga o futuro do seu negócio?
Olha, hoje eu enxergo o futuro pensando principalmente em atingir outros mercados internacionais. A gente também tem um planejamento de já ter uma filial nos Estados Unidos, né, diretamente da Macau. E, enfim, principalmente na América, na Europa, né, a pegada mais de exportação. E no mercado interno a gente também tem o planejamento de crescer mais para São Paulo, onde hoje está concentrando bastante dos nossos pedidos.
Você falou em marketing digital. Eu fiquei pensando aqui, madeira. Como é que eu vou usar madeira para falar na mídia social? Como é que eu vou mostrar em mídia social? Como é que eu vou mostrar nessa nova era da digitalização? Madeira. Tem jeito?
Tem jeito. E para fazer isso, você tem que lembrar... Que é uma frase que meu irmão tem falado muito, que é o óbvio não existe, né? O óbvio não existe. A gente faz as coisas lá, mais de 50 anos, mas cada coisa que a gente faz na produção do material, na escolha de uma espécie, no perfilamento de uma máquina, tudo isso o cliente não sabe. Então é nesse sentido que você consegue colocar valor pro cara para ele entender de onde tá vindo essa ideia, entendeu? E aí o material... É um material que, graças a Deus, eu amo trabalhar com o que eu trabalho, porque é um material que me dá prazer, né? É bonito demais, é bonito demais. Todo mundo, eu acho que já teve alguma experiência de ver uma peça de madeira, ou ter uma mesa de madeira na casa da avó, ou um revestimento de madeira.
É uma marca.
É uma marca na vida, exatamente. É. Porque a madeira traz a impressão digital de Deus no revestimento. cada pedaço é único, não tem um pedaço de madeira igual ao outro. É bonito demais e, além disso, já me facilita muito meu trabalho no marketing digital. Mas, além disso, eu tenho do meu lado a desinformação, né, das características técnicas do material, né? Forma de secagem, máquinas usadas, qualidade do material, espessura, largura, diferença de uma espécie para outra. E a gente é muito abençoado de estar no Brasil, onde a gente tem as melhores madeiras do mundo. Todo mundo estudou, né, na aula de história, que a primeira coisa que os portugueses acharam de valor aqui foi o Brasil. Exatamente.
Uma madeira de lei.
Exatamente. E é isso que a gente trabalha até hoje.
Ô Luiz, uma coisa que está muito em voga hoje, a questão do ESG, né?
Uhum.
Um dos pilares é a parte ambiental. Como que vocês fazem esse trabalho? Porque é uma coisa que tem muita percepção de valor hoje.
Sim.
Tem uma certa discussão sobre o custo versus a prática disso, né? Como efetivo, é muito mais uma coisa de percepção de valor. Tem gente que acha isso, tem gente que entende como um diferencial para o seu negócio. Como que vocês entendem isso lá dentro da Macau?
A gente entende isso e a gente faz, tanto no nosso treinamento interno, quanto para transparecer para os clientes, é que o uso da madeira brasileira, ela é um uso sustentável. Muito mais do que várias outras atividades ou materiais. Volta na questão da informação. Por exemplo, a gente tem, né, um dos produtos que são rivais, assim, nossa, é o deck de plástico. Se você for olhar o impacto de um deck de plástico na natureza, comparado a um deck de madeira, ele é muito maior, porque o plástico, ele é feito a partir do petróleo, que não é renovável. A madeira, ela é renovável. A madeira é o quê? É você juntar terra, né, onde se planta a árvore, sol e água. Já o plástico, aquilo vai gerar um resíduo no ambiente muito maior, entendeu? Sem falar que a madeira natural, a madeira nativa brasileira e a madeira que a Macau trabalha, são revestimentos de madeira que foram pensados para durar muito tempo. Muito tempo. Não, a gente tem um taco de madeira que a gente forneceu há mais de 60 anos e está instalado até hoje. No caso da extração, hoje a extração ela foi muito regulamentada pelo IBAMA, né, e pelos órgãos federais, e é de uma forma em que, quando a gente tira a madeira dos locais, da floresta, aquela área continua verde. Por quê? As madeiras que a gente usa são madeiras que são como pilares de um galpão. A gente tira só os pilares, mas entre os pilares a gente tem ali palmito, açaí, outras madeiras que estão ainda em desenvolvimento. Então, quando a gente tira aqueles pilares, aquelas grandes copas, a gente tira aquilo ali e, na verdade, a gente abre clarão naquela ali. Então, além de continuar verde, você abre o clarão para o sol entrar e aquilo ali desenvolver. Então, isso a gente chama de projeto de manejo sustentável, onde a gente pega áreas gigantes, né, do tamanho, por exemplo, da área de Belo Horizonte, divide em 35 pequenas áreas e cada área dessa vai ser explorada por um ano, para quando no 35º você voltar lá no primeiro, ela já estar totalmente restaurada, entendeu? Então, assim, é muito, muito mais profissional do que parece.
A gente ficaria conversando horas, porque ainda tem outras perguntas para fazer, mas o tempo está apertando ali e a gente tem um tempo para entregar o programa. Antes de te agradecer, eu queria que o Fernando fizesse um resumo da prosa de hoje.
Ô Paulo, assim, uma história muito bonita, e eu acho que a palavra que eu enxergo mais clara é o protagonismo. Eu acho que numa tragédia, que é a sucessão familiar já é muito difícil, Paulo. Passando para a terceira geração, com uma tragédia ainda em cima, desnorteando a empresa como um todo, eles assumirem esse negócio e transformar da maneira que ele foi transformado, realmente a palavra que eu tenho para o Luiz e para o irmão dele, como é o nome do seu irmão, Luiz?
Guilherme.
Mandar um abraço para ele. É o protagonismo. Eles foram protagonista de uma grande mudança, transformando um negócio que estava para quebrar em uma empresa que vai virar mundial aí, né? Tava querendo
se Deus quiser.
Luiz Felipe Cal, sócio da Macau Madeiras, foi nosso convidado hoje do Conectamente. Luiz, prosa boa. Vamos outras vezes, mais coisas para falar. O preâmbulo da nossa prosa hoje foi muito interessante.
Sim, sim.
A prosa no ar está muito interessante. Foi um enorme prazer te conhecer. Obrigado por ter vindo aqui com a gente.
Prazer foi meu. Posso fazer um agradecimento final?
Lógico.
Eu falei que sempre que eu falasse dessa história, eu ia remeter a quem realmente fez diferença e transformou a minha vida, que foi Jesus. Deus não largou a gente em nenhum momento. E também a minha família, porque debaixo de muita oração, de proteção espiritual mesmo, a gente conseguiu e vai conseguir cada vez mais superar todo o desafio.
Prazer te conhecer, prazer por essa prosa. Fernandão, obrigado. Para você que está aí sintonizado com a gente, conectamente@cdlbh.com.br é o nosso e-mail. Você pode mandar críticas, opiniões, sugestões. Pode falar mal do Fernando, não tem problema nenhum. A mim você poupa, porque eu não aguento quando falam mal de mim. E esse programa vai estar aí nos exibidores de podcast para você ouvi-lo quantas vezes quiser. Muito obrigado. Ótima semana. Até segunda-feira.